gemendo, vai machucando meu peito de amor, vai morrendo. Quanto mais chora, me entrego todinho ao amor. O teu gemido disfarça em minha alma essa dor.
Moçada, aqui o pau cai a folha, hein? Aqui a gente bota fogo na caixa d'água. Aqui a pegada é diferente, viu? Programa Tarde Nossa, Momento do Vaqueiro. Instantes finais, abraçar meu amigo e irmão Bruno Mecânico. Alô, Brunão, trabalhador, pagador de impostos. Vambora, Bruno! Abração para o Bruno, abração para o Titio Mecânico também. Meu amigo, meu irmão Newton. Newton da Newton Autopeça. É tudo gente boa, é tudo gente nossa, hein? Acabou, né, gente? No Paraíba da rotatória aí do Santo Antônio. Paraíba da borracharia. Colô tá colado. Paraíba é o geredão da rotatória do bairro Santo Antônio. Tudo que acontece na rotatória do bairro Santo Antônio, Paraíba sabe, né, Paraíba? Muito bem. Anderson Lima, um abraço, meu querido. Aí no centrão da cidade, na casa da direita. Vamos que vamos. Dan Teixeira, vai descer Otávio Mangabeira. Vou pegar descendo porque subindo é contramão. Aí mais eu vamos, aí mais eu vambora. Eu vou pela direita, viu? Eu vou sempre pela direita, vou sempre pela direita. A esquerda é contramão, meu irmão. Não desliga o seu ratinho não, porque na sequência teremos o Achei Sudoeste no ar. Às 18 horas, balanço esportivo e às 20 horas, só forró. Um abraço, gente. Bom começo de semana e até amanhã, se Deus quiser. Zé. Tchau, Ninho. Tchau, Belino. Tchau, meu povo. Tchau, minha Bahia. Tchau, meu sertão. Tchau, meu Brasil. Vamos lá.
Este programa é uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores.
Agora, no seu rádio, a informação com credibilidade.
Achei Sudoeste no ar.
Uma produção do Departamento de Jornalismo do site Achei Sudoeste. Edição de áudio, Cauê Souza. Edição de texto, Daniela Neves. Apresentação, Lai Amorim. Agora, Achei Sudoeste no ar. O informativo mais completo da cidade.
Boa tarde, Sertão Baiano. Boa tarde para você que está de rádio ligado conosco. A partir de agora, tem notícia no seu rádio. Tem um programa Achei Sudoeste no ar. Programa independente, promovido, elaborado, editado, redigido e pensado pela equipe de jornalismo do site acheisudoeste.com.br. Falamos com você nesta segunda-feira de inverno, hoje dia 20 de julho de 2026, com a nossa edição de número 1775 do programa Achei Sudoeste no ar. Falando para toda uma região de audiência, através das nossas emissoras co-irmãs, direto da cidade de Guanambi, Rádio Cultura FM, na estação ZYC558, canal 234, frequência modulada em estéreo 94,7. A Rádio Macaúbas FM na cidade de Macaúbas, na estação ZYC371, canal 280, frequência modulada em estéreo 103,9. E na cidade de Brumado, Rádio Nova Vida FM, na estação ZYV404, canal 200, frequência modulada em estéreo 87,9. E assim falamos com toda uma região de audiência. Alô, Chapada Diamantina, Bacia do Paramirim, Médio São Francisco, Sertão Produtivo da Bahia, Sudoeste Baiano e parte do Norte de Minas Gerais. Estamos aqui com vocês a partir de agora, trazendo as notícias de todo o nosso Sertão Baiano. Cauê Souza. Uma boa tarde.
Ótima tarde, argentino ou espanhol. Agora aqui eu vou falar a verdade agora.
Italiana.
Boa tarde, italiana. Ó, aí é mesmo.
Passou.
Calma, está boa tarde os ouvintes.
Tá
primeiro,
bom, rapaz. Tá bom. Vai lá. Eu já, é porque você mexeu na italiana, eu já
chegou,
ia falar.
Ele chegou assim muito.
Afoito, afoito, afoito.
É, hoje ele tá afoito. Hoje ele chegou diferente.
É, depois que você falar, eu comento aí essa situação quando você falou com a italiana.
Foi, né?
É.
Ótima tarde a você, Laia Amorim. Excelente tarde também aos nossos ouvintes, aos nossos internautas que diariamente acessam o nosso site www.acheisudoeste.com.br. A partir de agora, Laia Amorim, você e todo o nosso público vão ficar muito informado de tudo que está acontecendo aqui no nosso sertão baiano. Rasga, Laia Amorim, senta a pua.
Desde 82 que eu sou torcedor da Espanha.
Ele não faz nem cara feia pra mentir, Lomão. Nem cara feia. Você tá mentindo assim pra gente, imagina.
Deixa eu falar uma coisa pra você.
Tomei
aqui.
Tomei tanta simpação, André?
Não, mas deixa eu falar pra você aqui.
Muito ou pouco?
Não, quase. 82 foi a primeira Copa do Mundo que eu assisti, a qual eu tive conhecimento do futebol. E ali o Brasil sapecou 3-1 na Argentina. Ali eu fiquei fanzaço da Espanha, porque a Copa daquele ano foi na Espanha, não é? E aí quando você falou da italiana, próxima Copa 2030, escrevam aí, Itália de volta, Alemanha no auge, Brasil no auge, as três seleções de novo voltam a ser o topo do mundo no futebol. Escreve aí e vamos esperar chegar até lá, viu? Vamos esperar chegar. E a italiana não vai saber para quem vai torcer, ou Brasil ou Itália, ela vai ficar perdidinha.
Precisa. Vai evidente, nunca deu certo, vamos em 2030.
Tô aprendendo com o Vampeta. Minha gente, esse é o programa Cheio Sudoeste no ar, falando com você em nome da Revitale, Odontologia e Saúde, Câmara de Vereadores de Brumado, Prefeitura de Brumado, Alternativa Veículos, Loteamento Cidade Jardim e o Armazém do Criador Agro, são os nossos parceiros, anunciando que a partir de agora tem o Achei Sudoeste no ar.
Chama que o Achei Sudoeste vai até você. Chamou, chegou. Achei Sudoeste, jornalismo de verdade em defesa da sociedade. Achei Sudoeste, compromisso com a verdade, o microfone da sociedade. É a voz do povão. Chamou, chegou. Achei Sudoeste.
Quando são agora 5:04, 5:04, já vamos aqui abrir o nosso leque de notícias nesse final de tarde, acessando o site acheisudoeste.com.br, que nos leva aqui, olha, por incrível que pareça, a nossa primeira matéria hoje, acessando o site Achei Sudoeste, já nos leva de uma pancada só a várias cidades da região. É, porque envolve aqui Macubas, Iuiú, Caetité, além das cidades envolvidas no que está acontecendo. Infelizmente, a notícia é triste. Tragédias nas estradas, a violência continua alta nas nossas rodovias e ceifando vidas. É onde vem a tristeza. Fim de semana violento deixa 3 mortos em acidentes com motos em Macaúbas, Iuiú e Caetité. O Corpo da Matéria nos traz as seguintes informações. 3 acidentes envolvendo motocicletas resultaram na morte de 3 pessoas no último final de semana no sudoeste da Bahia. Os casos foram registrados entre as noites da última terça e também o sábado.
Sexta.
Eu falei terça, não foi? Na sexta-feira e no sábado. E aí envolveu os municípios de Macaúbas, Iuiú e Caetité. Entre as vítimas estão um cirurgião dentista, um jovem de 22 anos e um pedestre de 51 anos, mobilizando aí equipes de resgate, a polícia técnica da região. E a primeira ocorrência foi registrada na última sexta-feira, já aí na BR-342, isso na cidade de
BR-349,
na cidade de Macaúbas. O cirurgião dentista Kaique Soares Lima morreu após perder o controle do veículo em uma curva próximo à comunidade do Açude. O profissional natural de Oliveiras dos Brejinhos atuava em Boqueira e retornava da cidade de Bipitanga quando o acidente aconteceu. As circunstâncias do ocorrido ainda estão sendo investigadas pela autoridade local. Tem mais aqui. Já na noite do sábado, também conhecido como antes de ontem, por volta aí das 18:40, o jovem Daniel de Jesus Barbosa, de 22 anos, acabou morrendo após bater a motocicleta que conduzia contra a traseira de um caminhão Mercedes-Benz. O acidente aconteceu na Avenida Vicente Cristo Lopes, na entrada da cidade de Iuiú, De acordo com o 17º Batalhão da Polícia Militar, o caminhão estava devidamente estacionado e trabalhava na retirada da ornamentação dos festejos de São Pedro quando foi atingido pelo motociclista, que trafegava em alta velocidade. Daniel chegou a ser socorrido pelo SAMU e levado ao hospital, mas não registrou os ferimentos. O corpo foi encaminhado ao IML da cidade de Guanambi. Já na terceira ocorrência, ainda no sábado, o pedestre Manuel de Matos Silva, de 51 anos, morreu após ser atropelado por uma moto na fazenda Cachoeirinha, meio rural da cidade de Caetité. O condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro. A vítima foi inicialmente atendida na UPA na cidade de Caetité e transferida ao Hospital Geral na cidade de Guanambi, onde o óbito foi confirmado. O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia no local e a Polícia Civil instaurou um inquérito para identificar a localização, ou melhor, e localizar a motocicleta envolvida. Minha gente, olha, infelizmente aqui esse roteiro, né, da violência no trânsito. Três cidades e regiões diferentes aqui. Nós temos aqui Macaúbas, na bacia do Paramirim. Temos também aqui a cidade de Iuiú, no sertão produtivo, já fazendo fronteira praticamente com o Médio São Francisco. E também Caetité, ainda também no sertão produtivo. Três acidentes, três óbitos, todos três envolvendo motocicletas. Eu achei muito interessante já o início da matéria, onde traz pra gente bem assim. Que estavam envolvidos aí as três motocicletas, dois jovens com um futuro promissor pela frente, né? Um idoso que também ainda tinha muito a oferecer.
Uma não, família, idoso não, 51 não chegou, anos.
Aliás, não, um adulto, né? Um adulto que também tinha aí uma família a criar, uma família para dar o sustento. E infelizmente a gente vê uma situação como essa, onde são três pessoas vítimas, né, da violência no trânsito. E seguindo a estatística daquilo que vem sendo falado com veemência, a maioria dos acidentes que estão sendo registrados em nossas rodovias envolvem motocicletas. Algumas delas, a alta velocidade que emociona. A motocicleta dá um senso de liberdade muito grande e às vezes a pessoa quer aproveitar mais da pista, do vento no rosto, né? E tudo mais. E de repente acaba esquecendo que aquilo que acelera também é difícil de frear. Né? O que acontece com a motocicleta. E a gente volta a dar um recado mais uma vez. Essa mesma bicicleta, motocicleta que emociona, a mesma velocidade da motocicleta que nos faz pensar que está voando, é a mesma emoção que pode abruptamente ceifar a nossa vida. E a gente tem que ter a consciência disso, de que esta velocidade exacerbada nos faz perder o controle da direção, da emoção. Né?
Em vale alguns casos. Vale ressaltar o seguinte, não quer dizer que foram nesses casos.
Exato, exato.
A gente faz o alerta aqui de um modo geral.
De um modo geral. Porque assim, imagine bem aí, nós não sabemos o que levou o cirurgião dentista àquela situação, mas pelo que deu a entender, estava sozinho na motocicleta. Mas acabou tendo a vida ceifada. O rapaz que bateu na traseira do caminhão, identificado como sendo alta velocidade. O outro que atropelou o moço, não deu tempo frear, até perceber que tinha um pedestre ali. A suspeita de alta velocidade para ter atropelado o homem, chegar ao ponto dele vir a óbito. Então, falar mais uma vez, olha, você que está em cima da motocicleta. Eu me lembro de uma ocasião que eu ouvi um ditado falando assim que as motocicletas são mulas sem cabeça. Não é? Porque ela sai desgovernada, mas na verdade tem alguém em cima dela, atrás do volante tem alguém. Esse alguém se deixa levar pela emoção e acaba que essa emoção gera situações que podem aí ceifar vidas ou a própria vida. Em cima da motocicleta temos que nos lembrar, não somos super-homens, não temos peito de aço. O para-choque é o nosso peito, é o nosso tórax, e aí significa que game over pode chegar pra gente ou pra outra pessoa que está no trânsito, que está onde quer que esteja. Vamos ter cuidado, vamos ter atenção. São nossas vidas e a vida dos outros. Motocicleta emociona, mas também mata. Velocidade emociona, mas também mata. E não é só na motocicleta, também é no carro. Então assim, vamos dizer um basta à violência que está acontecendo nas nossas rodovias. A gente está escutando aí a Polícia Militar falar com veemência que caiu a incidência de crimes violentos praticado por homicídio nas cidades. Mas aí sai dos crimes violentos, das mortes praticadas por armas, e entra aí a violência no trânsito. Parece até um rodízio. Um período é de matar, outro período é de morrer por causa da imprudência. Vamos nos cuidar, vamos dar atenção, porque infelizmente a morte não avisa quando vem. Mas quando a gente vai atrás dela, parece que a gente está, vamos dizer assim, colaborando com o serviço dela, entregando as nossas vidas em suas mãos. Não queremos ver a foice na nossa frente. São 5:11, Cauê Souza.
Com certeza, Laia Morim, sai agora de Macaúbas e Iuiú e também Caetité. Vamos direto ao município de Sebastião Laranjeiras. Laia Morim tá lembrado daquele caso, daquele corpo,
rapaz,
né? Que foi encontrado, né? Na verdade, mataram o cidadão, depois atearam fogo no corpo. A justiça decreta aí prisão preventiva de homem que matou e carbonizou o corpo em Sebastião Laranjeiras. A justiça converteu em prisão preventiva de Geraldo Leandro dos Santos, de 55 anos, acusado de matar Danilo Alves Brito, de 42, e atear fogo ao corpo da vítima em Sebastião Laranjeiras. A decisão foi tomada pelo juiz Igor Jorge durante a audiência de custódia realizada na Vala Plena da comarca de Palmas de Monte Alto. O Ministério Público do Estado da Bahia, representado pelo promotor substituto Marcos Almeida Coelho, solicitou a manutenção da prisão para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. O magistrado acatou o pedido com base no Código de Processo Penal e determinou a transferência imediata de Geraldo para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça. O crime começou a ser desvendado após a prisão em flagrante do acusado por policiais da Delegacia Territorial de Sebastião Laranjeiras e da equipe do GAT Semiárido. A vítima estava desaparecida e seu corpo foi localizado carbonizado nas proximidades do núcleo habitacional 3, sendo aí posteriormente reconhecido por familiares. Segundo aí as investigações da Polícia Civil, o suspeito confessou o crime em depoimento. Ele revelou que atraiu a vítima até uma área de vegetação com um falso pretexto de que seu veículo estava com problemas mecânicos. No local, Geraldo desferiu golpes de madeira na cabeça de Danilo, amarrou o homem e ateou fogo ao corpo em uma tentativa de ocultar o homicídio e impedir a identificação da vítima. Laia Morim, semana passada tivemos aqui entrevista com o delegado responsável pelo caso. Vários desdobramentos, a qualquer momento a polícia vai divulgar sobre esse caso.
Olha,
tem muita coisa por aí, viu?
Tem muita coisa, mas se você me permitir, agora à tarde eu tive a oportunidade de conversar com o delegado, o doutor Denner, que falou que já tem algumas informações preliminares, mas que a Polícia Civil ainda não pode falar abertamente com a imprensa a respeito do assunto, porque está aí uma denúncia muito grave dentro do assunto. Possível estupro de vulnerável. Prestaram atenção nisso aí? A Polícia Civil está apurando as informações que teriam levado a este homicídio na cidade de Sebastião Laranjeiras. Que a polícia ainda não fala abertamente conosco, porque está envolvido aí uma criança e que estaria no bojo da situação um possível estupro de vulnerável. Mas nós vamos captar mais informações com o delegado que acompanha o caso, que agora à tarde ele falou pra gente, está confirmada a situação do que teria sido a motivação crime, mas aí nós pedimos um tempo a mais para poder falar e confirmar, ter a versão dos fatos. Só para adiantar para vocês um spoiler do que tá vindo por aí, no que Cauê falou pra gente aqui sobre o desdobramento dessa situação toda em Sebastião Laranjeiras. 5:15, Cauê Souza.
Isso mesmo, Laia Morim, a gente agora sai um pouco do sertão produtivo, da bacia do Parabirim, vamos agora à região oeste da Bahia, vamos ao município de Bom Jesus da Lapa, porque tem gente que não tá satisfeita com a gestão municipal, rapaz.
Bom Jesus da Lapa, aliás, alô Bom Jesus da Lapa, hein? Rapaz, hoje parece que Bom Jesus da Lapa tomou conta aqui da nossa pauta, né? Mas muito bem, mas primeiramente, o que que está acontecendo em Bom Jesus da Lapa? Candidatos foram aprovados no concurso público para vários setores em Bom Jesus da Lapa. Uma vez tendo sido aprovados e até passaram por outras etapas do concurso, a prefeitura então decidiu suspender o concurso.
A Cuma é que é, rapaz, a Cuma?
A prefeitura resolveu suspender o concurso, alegando que estava afetando a receita do município. Mas escutem aí a contradição da coisa. Como é que a prefeitura suspende o concurso dizendo que estaria afetando a receita do município e ao mesmo tempo faz a contratação de terceiros para atuar na vaga que seria dos concursados? Essa é a situação que está gerando um grande imbróglio na cidade de Bom Jesus da Lapa.
E por isso, né, os concursados, quem fala conosco é o William.
É, William Barreira.
William Barreira, ele fala em nome aí de todos os aprovados no concurso e segundo esses concursados aí em nome do William Barreira, rapaz, é farra de contrato na prefeitura de Bom Jesus da Lapa, também conhecido popularmente como cabide de empregos.
Mais ou menos por aí. Vamos fazer o seguinte, ele traz pra gente as denúncias, todo caso está aí em trâmite da justiça e o William traz pra gente essas informações do que está acontecendo, como disse o Cauê, na farra do cabide na cidade de Bom Jesus da Lapa. Vamos ouvir.
O concurso que foi no ano de 2024, provas em setembro de 2024, e logo após as provas fomos convocados não só para o cargo de guarda municipal, no qual sou aprovado, mas teve outros demais cargos também. São dois editais nesse concurso. Após a gente ser convocado para as demais etapas, houve um pedido de suspensão na justiça por conta de um ajuste orçamentário que iria ser feito no ano posterior, porém foi decretado nulidade do concurso. Ao meu ver, foi de maneira arbitrária, não precisava, porque as vagas foram transformadas todas as vagas em cadastro de reserva. E desde então, nós estamos mantendo na justiça uma guerra judicial para tentar reativar esse concurso, que inclusive agora subiu para o TJ Bahia de segundo grau e aguarda a decisão de mérito dessa ação popular. O que nos deixou revoltados, todos aprovados, inclusive eu, é que infelizmente a prefeitura vem mantendo um vínculo de contratos precários desde janeiro de 2025 até o presente momento. Só no cargo de guarda municipal, que é um cargo privativo do concurso público, já somam 74 GCMs contratados irregulares, que estão cometendo crime de usurpação de função pública, ferindo a Constituição Federal no artigo 37, inciso 2, e também o Estatuto Geral da Guarda Municipal, da Lei 13.022 de 2014. Nós já efetivamos várias denúncias, inclusive no Ministério Público, e estamos aguardando também parecer do próprio Ministério Público, dos parquetes do Ministério Público, porque as denúncias existem e desde o final de 2025 nós vem denunciando e nada está sendo feito até o presente momento.
Só para a gente ter conhecimento de causa, você falou que o concurso foi feito em 2024, não é isso?
Exatamente. Isso.
O edital, ele lá reza de que o concurso tinha validade durante quanto período?
O período é de 2 anos de validade a contar da homologação. Como houve essa suspensão arbitrária, vai começar a contar a vigência do concurso no dia que for homologado. Após a reativação, vem cumprimento de sentença, com fé em Deus, se a gente conseguir sair vencedor dessa lide. E quando vem as etapas que concluir tudo certinho, homologa o concurso, começa a contar a validade de 2 anos.
Vocês pagaram a inscrição para esse concurso?
Todos os aprovados obedeceram suas obrigações pecuniárias, fizeram os pagamentos, viajaram, gastaram passagens, hospedagens em hotéis, arriscaram a vida em BR à noite, tudo isso para efetivar a prova. A banca do concurso, Banca IBAN, é uma banca de conduta ilibada, entendeu? Não tem nada que venha desabonar o andamento do concurso, não houve fraude nenhuma, as provas foram 100% legalizadas, meu amigo, isso eu afirmo. Inclusive, o Tribunal de Contas do município, após o ajuste orçamentário ter sido feito, deu parecer favorável para o concurso ser retomado de onde parou. A promotoria de Bom Jesus da Lapa também deu parecer favorável, alegando que o concurso poderia prosseguir, os aprovados deveriam ter feito todas as etapas e todo mundo ia constituir cadastro de reserva, até que se resolvesse essa questão aí da ação popular. E infelizmente nada disso aconteceu. O juiz de direito substituto, ele decretou a nulidade, aí o Ministério Público pediu através de apelação civil para subir para o segundo grau e desde então a gente está aguardando agora o voto da PGE, que com fé em Deus vai ser um voto favorável, que a gente está esperando por isso, e logo após a secretaria remete para o desembargador, o relator do nosso caso. Aí vem o voto de mérito dele, do desembargador, com a sentença, e logo após, se for favorável, vem o cumprimento de sentença e reativa o nosso concurso.
Mais ou menos quanto foi pago por cada candidato, pagou quanto pela inscrição do concurso?
Cerca de 80 a 85 reais, salvo engano.
Só nessa brincadeira aí, 1.000 estamos contando só os aprovados. A gente não tá colocando aqui todos que participaram.
Foram mais de 10 mil. Em todos os dois editais, foram mais de 10 mil inscritos.
Quando a gente coloca então por R$80, vai dar aí R$800 mil praticamente, não é isso? Só de valor de inscrição.
E todas as despesas com banca, organizador e tudo, passou de R$1 milhão. Então é um concurso que o argumento da defesa contrária foi um argumento até raso, porque eles se basearam em futuras lesões, caso efetivasse o chamamento dos aprovados. Só que o que bate de frente com isso, com essa problemática toda, é que as vagas estão no cadastro de reserva. Então, assim, não atrapalha os aprovados fazerem todas as etapas. Depois que todos os candidatos fizerem as etapas, vão constituir esse mesmo cadastro de reserva. Quando homologar o concurso, vai começar a chamar de acordo o que precisar no município, no caso, de acordo à necessidade do município. Até porque o serviço público é uma máquina pública, não pode parar. E nós também, aprovados do concurso, entendemos isso. Então, não é uma exoneração sumária para pegar e exonerar todos os contratados, que hoje o limite prudencial de Bom Jesus da Lapa do município hoje está em 57,69% de contratados e o restante tudo concursado e cargo de confiança. Então tá uma bagunça muito grande e ferido está agora, nesse exato momento, o limite prudencial do município. O problema é que a gente efetiva as denúncias no Ministério Público, efetiva no TCM, só que o problema é que nada tá acontecendo. Nenhuma recomendação do Ministério Público aconteceu desde 2025 até o presente momento. Nenhum promotor de justiça recomendou o município a exoneração de contratados, paralisou contratações, ninguém fez nada.
Achei Sudoeste no ar. Informação em primeiro lugar. A serviço da comunidade. Achei Sudoeste no ar.
Aqui, ó. Falando tete a tete aqui com a gestão pública na cidade de Bom Jesus da Lapa. Gestão pública, viu? Preste bem atenção. A suspensão de um concurso público válida, seguida de contratação temporária ou terceirizada de pessoas para a mesma função, configura uma grave irregularidade administrativa. Só para a gente começar a conversa. Essa prática viola princípios constitucionais e pode ser enquadrada em diferentes esferas da justiça. A gente começa falando, ó, burlar a obrigatoriedade do concurso, afronta a impessoalidade, sabe o que isso quer dizer? Pode estar dando ar aí de favorecimento político e pessoal. Quebra da moralidade administrativa, falta de eficiência, pretexto falso, aquele pretexto falso de que é porque não tinha dinheiro para poder cobrir a folha com o pessoal concursado, mas de repente coloca lá mão de obra contratada. É um pretexto falso. Isso não cola mais, ninguém acredita mais, né? E tem tantas outras coisas. Além disso, improbidade administrativa, né? A conduta viola os deveres da honestidade, da imparcialidade e da legalidade. Tudo isso dentro do mesmo contexto. E a prefeitura sabe que fez uma coisa imoral com os candidatos. Fazer a chamada para o concurso, para o certame, colocar um valor a ser pago para se participar daquele certame, colocar naquelas pessoas a certeza de que eles terão lá na frente um trabalho a se realizar, terão ganha-pão para levar o recurso para dentro de casa, né? Uma falsa propaganda da coisa, né? Ludibriou os candidatos, por assim dizer. E olha que são mais de 1000 aprovados que estão aí buscando a sua vaga de emprego. E de repente a prefeitura vai e fala: nós vamos suspender o certame. Suspender por quê? Ah, porque faltou recurso. Mas de repente vai lá e contrata terceirizados para o serviço. Aquilo que nós falamos aqui. É falso esse argumento. Porque se teve para contratar, e preste bem atenção: quando você fala de contratar, às vezes faz até isso por meio de uma empresa terceirizada. Vai lá e contrata a mão de obra que sai mais caro do que o próprio concursado. Já caiu por terra o argumento de que não tem o recurso. Então aqui a gente fala para a administração pública na cidade de Bom Jesus da Lapa: reveja a sua conduta. E não é possível que a justiça no estado da Bahia vai deixar que a coisa fique caindo no esquecimento, porque está sendo morosa. Já são 2 anos que os candidatos estão esperando, estão aí com ação na justiça e a justiça não dá uma resposta plausível. Alô, alô, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Alô, alô, Tribunal de Contas dos Municípios. Vamos acordar para a vida, vamos ver o que está acontecendo. Essa morosidade toda faz com que a população baiana perde perca aí a confiança no trabalho que os senhores estão fazendo. O pessoal tá pedindo passagem, tá pedindo pra justiça, por favor, nos defenda. Essa não é essa a função da justiça? Defender todas as classes, principalmente a classe menos favorecida? Nesta hora aí, a classe menos favorecida são os concursados. Aqueles que pagaram, que estudaram, gastaram do seu tempo para poder fazer a prova. Fizeram, foram aprovados, alimentaram em si o desejo. Fizeram outras etapas do concurso e de repente, concurso suspenso. Sonho jogado no ralo. Mas não pode continuar desse jeito. Então a justiça tem que intervir, a justiça tem que sair da cadeira cômoda da morosidade e fazer valer esse concurso a qual foi realizado em Bom Jesus da Lapa. E o senhor prefeito, por favor, respeite os candidatos, não só de Bom Jesus da Lapa, mas das demais cidades que participaram do certame. Respeite essas pessoas que confiaram no seu nome, na sua pessoa, que ofereceu o concurso. Se não, prefeito, o nome sujo que vai à lama nessa história será do senhor. A história ficará registrada.
Agora são 5 horas e 27 minutos. Só para endossar o que você falou e fazer uma pequena correção no final.
Sim.
2024, o atual prefeito, o prefeito de Bom Jesus da Lapa era Fábio Nunes.
O Fábio Nunes.
Não era o atual, que é Euris Ribeiro.
Sim.
Euris foi quem.
Suspendeu.
Não, foi quem suspendeu o concurso. Euris era aliado de Fábio, depois virou adversário político. Uhum. Talvez aí esteja a maior explicação para esta suspensão do concurso público.
De desavença política?
Talvez sim. É o que está dando a entender. Porque não tem como, né? Porque eu fiz o concurso, realizei o concurso, tem lá os aprovados, aí eu deixo o poder, eu perdi a eleição, entra lá em Amorim, lá em Amorim tem que chegar lá na canetada e suspender, não pode.
Não pode.
Não pode.
Afinal de contas, independente de quem fez, o concurso foi realizado, os candidatos foram aprovados e agora é obrigação da gestão pública dar posse a quem aprovado foi, independente de quem tenha feito o certame.
E de política para política, ou de politicagem para politicagem, agora chegou a vez da nossa fala com a presidente do Conselho Municipal de Saúde do município de Macaúbas. O nome dela?
Maria Neide.
Maria Neide, presidente do Conselho Municipal de Saúde Macaúbas, defendendo com veemência a implantação do Hospital Regional na cidade de Macaúbas, que por sinal merece.
Sim, claro.
Que por sinal merece essa atenção do governo do estado da Bahia através da Secretaria de Saúde, mais incentivo, mais apoio, mais investimento na saúde pública do município de Macaúbas, que não vai favorecer apenas Macaúbas, mas também aos municípios do entorno da Bacia do Paramirim.
Quando o Cauê usa o termo de política para politicagem, é quando ele quer dizer que.
Ou de politicagem para politicagem, né?
É que ele quer dizer que, infelizmente, os entraves políticos. E não
ou a politicagem.
Ou a politicagem estão impedindo que o hospital regional chegue até a Bacia do Paramirim para dar assistência aí a toda uma comunidade de saúde. Porque toda a logística para a Bacia do Paramirim é distante. Ou é o hospital da Chapada em Seabra, ou é o hospital regional em Guanambi, ou tem que ir para Vitória da Conquista, ou tem que ir para Salvador.
Ou o hospital municipal de Brumado.
Ou o hospital municipal de Brumado. Então, assim. Uma logística distante e essa distância demanda tempo. Gente, o tempo, o fator tempo é o que pode fazer a grande diferença em salvar ou perder uma vida. E essa é a preocupação que está acontecendo na região da Bacia do Paramirim. Vamos ouvir a presidente do Conselho Municipal de Saúde da cidade, na cidade de Macaúbas, a senhora Maria Neide, trazendo pra gente aí a argumentação que o conselho vai levar essa argumentação para a Conferência Municipal de Saúde. Vamos ouvir.
Uma das nossas anseios que nós vamos levar para a Conferência Municipal de Saúde para que o hospital seja instalado aqui no município de Macaúbas. Uma vez que a gente vê que a demanda, né? Macaúbas é uma cidade hoje, tivemos uma perda do IBGE que era 51 mil habitantes, mas com a perda, né, do IBGE, ela foi para 41 mil habitantes, mas na verdade Macaúbas tem 50 e poucos mil habitantes. A gente pleita esse hospital até por conta lá, que Macaúbas, ela tá a 300 e poucos km de Vitória da Conquista, a 700 e poucos km de Salvador, e é uma das cidades cidades maior da bacia do Paramirim. É por isso que nós estamos nessa briga, brigas assim que eu digo entre aspas, para que Macaúbas consiga esse hospital, que o hospital regional venha a ser aqui na cidade de Macaúbas.
Nós não temos nenhum hospital na bacia do Paramirim equipado com UTI. Já é também outro agravante, né? Não tem média complexidade, não se tem nenhuma assistência nesse
não
tipo.
Não temos. Eu me debato às vezes no conselho, fico indignada porque assim, eles estão querendo levar o hospital para Brumado. Brumado já está próximo quase a Vitória da Conquista. Brumado já tem um hospital, tem leito de UTI. E na bacia do Paramirim não tem.
Eu penso que há uma carência grande para a região de saúde de Brumado, há uma carência grande para a região da bacia do Paramirim, e eu acredito que o estado conseguiria assim dar atenção às duas regiões, porque assim também fica distante, mesmo que o hospital viesse para Brumado, ficaria distante a logística para atender a bacia do Paramirim. Então eu penso assim que cada região
muito deve... distante lá. Cada imagina região... aí, Macaúbas a Brumado são 200 km, né?
E aí, numa carência, o tempo resposta com essa logística toda faz a diferença. Nós até defendemos que tanto Brumado como a bacia do Paramirim merecem ter cada qual o seu hospital regional com esses atendimentos de média e alta complexidade para desafogar, inclusive, os serviços, não é isso?
Com certeza. Até desafogaria a questão de Brumado, de Vitória da Conquista, até mesmo Salvador, que é onde também a gente tem regulação para Salvador, para Vitória da Conquista. Quantas vidas nós já perdemos aqui lá em Macaúbas, por conta dos hospitais aí tá superlotado e a gente não conseguiu uma regulação.
Ô Nilza, do seu ponto de vista hoje como conselheira, qual seria a principal barreira que impediria Macaúbas de receber aí esse hospital regional para atender aí a bacia do Paramirim?
Eu vejo muito a questão política lá. Eu penso assim, se os municípios, eles se unissem, secretário de saúde, prefeito, se unisse da bacia do Paramirim e chegasse, né, tirasse esse ego de dizer que não pode ser Macaúba. Se tivesse essa união entre prefeitos e secretários, eu acho que a gente conseguiria. Mas, infelizmente, a política, ela é muito... Eu falei, não é política, é politicagem. Falando de políticas públicas, eu acho que tudo muda.
Ou seja, as autoridades parar de olhar para o próprio umbigo e olhar para o bem comum.
Isso, meu amigo.
Como estão os serviços públicos em sua cidade? Na rua e em seu bairro? O Achei Sudoeste no Ar quer saber. Envie um WhatsApp para o número 77999681705 com fotos e informações. 77999681705.
5:33. Primeiro, só fazer uma correção. Quando eu citei aqui antes que o nome da conselheira, Maria Nilda, não é Nilda, é Nilza. Também conhecida amigavelmente em Macaúbas como Nilzinha, né? E ela que faz essa defesa aí junto com o Conselho Municipal de Saúde, junto inclusive com a comunidade regional da Bacia do Paramirim, do Vale do Paramirim, para que se dê essa atenção. Agora, eu vou dizer uma verdade aqui, viu? Já há quanto tempo que a gente está nessa fila de espera aí por esse hospital regional? Seja na Bacia do Paramirim, seja na região de Brumado. A questão é que a coisa tem que sair do preto no branco. O negócio tem que sair do papel, porque enquanto a gente ficar só no blá 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 de um lado pro outro, debatendo, batendo língua, para falar que vai ser aqui, ali ou acolá, já era pra obra estar há muito tempo lá em cima. Já era pra gente estar falando de inaugurar esse hospital regional. Não era nem pra gente estar debatendo onde é que vai ser. Já era pra estar em vias de ser inaugurado. A coisa tá, vamos dizer assim, também na amorosidade, que eu vou dizer a verdade, tem que, vamos dizer assim, acelerar a obra aí.
Tá parecendo um caso de justiça.
É desse jeito, né, velho? Tá desse jeito, tá igual gongo, só enrolando. Obra rocambole, só enrolando. Então, assim, os nossos votos é de que o quanto antes a gente saia do período eleitoral, porque agora é período eleitoral. Não adianta falar que vai fazer.
Pré-eleitoral agora.
Pré-eleitoral, muito obrigado. Que logo que passar, quem ganhar, quem quer que seja, que possa arregaçar as mangas, que possa abrir a gaveta e falar, opa, tem esse projeto aqui do hospital regional, ó, Bacia do Paramirim quer, Brumado quer, as duas regiões merecem, vamos mandar logo para as duas e pronto. Porque as duas regiões são carentes, sim, desta atenção do estado para que se tenha aí melhores atendimentos de média e alta complexidade para atender a população regional nas duas esferas. São agora 5:35, minha gente, 5:35. Vamos continuar, vamos dar atenção aqui ao programa X do Oeste no Ar. Muito bem aí, ó, falar com você aqui. O loteamento Cidade Jardim, fazendo parte desse projeto de expansão da cidade de Brumado. É, Brumado expandindo os seus limites urbanos e realmente está ficando uma coisa muito bonita de se ver, viu? Brumado realmente está mostrando um crescimento significativo. E isso abordando aí todas as entradas do município. Do lado leste, temos aí o loteamento Cidade Jardim, maior empreendimento imobiliário, maior bairro planejado nascendo na cidade de Brumado. Todo ele já com toda a infraestrutura, iluminação, água, ruas pavimentadas com pavimentação asfáltica e todo ele já liberado pela prefeitura. Quem adquirir seu lote já pode construir. Tire suas dúvidas, entre em contato com a equipe de Edificar e tire suas dúvidas de como você pode já começar a sua obra no loteamento Cidade Jardim, à margem da BA 262, em trocamento com a BR-030, saída de Brumado, sentido Vitória da Conquista. Loteamento Cidade Jardim. Alternativa Veículos, do antigo ao novo, viu? É, do nostálgico ao moderno, é assim que está o showroom da Alternativa Veículos. Carros novos, seminovos, carros para troca, venda, financiamento, consórcio, motocicletas de altas cilindradas, veículos antigos para quem gosta de uma peça nostálgica na garagem e, é claro, os carros elétricos que estão aí ganhando cada vez mais mercado, ganhando cada vez mais notoriedade. É assim que trabalha a Alternativa Veículos, atendendo todos os públicos, todos os gostos, de acordo com o teu perfil. Alternativa Veículos, na Rua Flores da Cunha, em Macaúbas, atendendo toda a bacia do Paramirim. Contato com o WhatsApp 77999644850. Alternativa Veículos. E o armazém do Credo Agro, porque o irmão camponês, o irmão, a irmã camponesa, né, os camponeses estão em alta produtividade. E é claro, tem aí a participação direta do armazém do Credo Agro na região de Brumado e Paramirim, com insumos, implementos agrícolas, tudo que é de mais vantajoso, que auxilia no dia a dia, no campo, na roça, para que a produtividade rural vá bem, obrigado, seja na lavoura, seja na agropecuária, pode ter certeza, o armazém do Credo Agro está lá presente no dia a dia, no campo. Armazém do Credo Agro, a casa do homem do campo, em Brumado e Paramirim.
Envie sua sugestão de pauta com informações, fotos e vídeos para o WhatsApp do Achei Sudoeste no Ar. 77999681705.
E a cidade de Bom Jesus da Lapa estará realizando aí a corrida do Bom Jesus, já fazendo parte aí dos festejos que antecede a Romaria de Bom Jesus da Lapa. Tivemos a oportunidade de conversar com o padre William Betônio, ele que é diretor da TV e também da rádio Bom Jesus da Lapa e também é o diretor de comunicações do Santuário do Bom Jesus. Ele fala pra gente como é que está aí toda a programação para esta corrida que faz parte dos festejos que antecede o novenário da Romaria em Bom Jesus da Lapa. Vamos ouvir.
Esse ano nós temos essa novidade, a corrida do Bom Jesus, ela já aconteceu em outra edição há alguns anos atrás, mas nós retomamos, né, essa tradição e aproveitando também esse momento, as pessoas querem se exercitar, praticar um esporte, abrimos as inscrições para a corrida. A corrida, ela acontece no dia 26 de julho, final de semana que antecede a abertura da novena do Bom Jesus, e é um evento já pré-novena, né? Juntamente com os demais eventos que vão acontecer neste final de semana, na sexta, sábado, domingo e segunda-feira, que são os dias que antecedem o início da novena, que começa no dia 28. E a corrida do Bom Jesus, então, vai acontecer no dia 26, largada vai ser às 7 horas da manhã. Colocamos à disponibilidade 350 vagas, já estão todas encerradas, faltando um mês para a corrida. Estavam todas encerradas e tem muita gente ainda querendo, pedindo, mas infelizmente nessa edição não vai ser possível. Quem sabe na edição próxima de 2027, com certeza vamos fazer. E é uma corrida que ela tem duas modalidades: tem a modalidade 5 quilômetros e a modalidade 10 quilômetros. E premiação geral, masculino e feminino, tanto 5 quilômetros quanto 10 quilômetros, nós vamos também dar um prêmio para eles conseguirem chegar no pódio do primeiro ao quinto lugar. Tanto masculino masculino como feminino na categoria geral de 5 quilômetros. Primeiro prêmio R$300, segundo prêmio 250, terceiro prêmio 200, quarto prêmio 150 e quinto prêmio R$100. E na categoria geral masculino e feminino de 10 quilômetros, então primeiro lugar R$800, segundo lugar 600, terceiro lugar 400 e quarto lugar 300 e no quinto lugar R$200. E para as demais faixas também, nós vamos ter troféu para aqueles que alcançarem aí pódio dentro das faixas etárias e das categorias também. Então essa é a corrida do Bom Jesus, já estamos aí nessa preparação da corrida já há alguns meses, graças a Deus já está tudo certo, tudo pronto para que a gente possa realizar essa corrida que é em homenagem, né, à festa do glorioso Bom Jesus da Lapa.
O padre, assim, é uma festa que está, ela agrega aí a tradição religiosa com o evento esportivo secular e, como o senhor falou, um evento que no final de semana encaixa aí com outros eventos. Tem também aí as celebrações do São Cristóvão, não é? Ou seja, é uma festa que vai agregar muito.
Justamente. Então, assim, nessa preparação, nós chamamos, né, nesse sentido de preparação, na verdade a gente já tem uma quantidade muito grande de pessoas aqui nos fins de semana, já desde o mês de maio a gente está recebendo muito romeiro que vem fazer a sua romaria para esse final de semana, porque nós já temos muito movimento aqui já nos dias de semana, nesses dias que antecedem, mas mesmo assim a gente vai ter com certeza um número bem grande de pessoas aqui.
Já já estamos de volta com mais notícias no Achei Sudoeste no Ar.
Se o sonho é um carro novo, o caminho é Alternativa Veículos. Novo, seminovo, troca, venda, financiamento ou consórcio. Aqui tem tudo para você acelerar a sua conquista. Na troca, a Alternativa paga mais com avaliação justa e transparência. Se você é produtor rural, aqui tem desconto especial. Em Macaúbas, na rua Flores da Cunha, ou acesse alternativaveículo.com.br. WhatsApp 77 99964-4850. Alternativa Veículos, a sua melhor opção.
O Armazém do Criador quer você mais perto. Venha conhecer as novidades da loja. Você, amigo agricultor, você que ama seu pet, que trabalha com agropecuária ou precisa de equipamentos e máquinas da Estil, venha e aproveite tudo que o Armazém do Criador tem para lhe oferecer. Venha comprovar, pois além de produtos de qualidade, temos também bom atendimento, fácil localização e preços justos. Fazemos de tudo para lhe receber da melhor forma. Afinal, temos consciência que sua família merece o melhor. Armazém do Criador, Avenida Centenário, número 270D, Centro de Brumado. Zap 77 99994-7632. Armazém do Criador, olhando para o futuro e mantendo o compromisso.
Atenção Brumado, quer ficar por dentro das decisões que impactam seu dia a dia? Todas as segundas-feiras a partir das 18h30, a Rádio Câmara FM 103,3 transmite ao vivo a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Brumado. Fique por dentro dos debates, projetos e votações que definem o futuro da nossa cidade. Acompanhe ao vivo pela rádio, pelo nosso site oficial www.cmbrumado.ba.gov.br ou canal da Câmara no YouTube. Transparência e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Brumado, do povo para o povo.
O futuro começa em Brumado. Já está liberado para a construção a primeira etapa do loteamento Cidade Jardim, o maior bairro planejado da história do município, com pavimentação asfáltica de alta qualidade, rede de água, energia elétrica e moderno sistema de drenagem. A Cidade Jardim oferece infraestrutura completa para você construir com segurança e tranquilidade em um empreendimento da Edificar Loteamentos e Construções, empresa brumadense, que é referência em credibilidade e compromisso com desenvolvimento regional. Cidade Jardim, o lugar certo para construir o seu futuro. Fale agora pelo WhatsApp 77 3441-6447.
Abra a torneira, pode deixar cair pra lavar minha alma. Agora tem água chegando aqui. É Brumado vivendo um tempo novo. É água chegando, trazendo alegria na vida do povo. Mais água pra gente, é uma vida diferente. É trabalho, é vontade, é pro mano seguir em frente.
Com o novo sistema de água de Samambaia, Lagoa de São João, Ubiraçaba e Marquinhos, mais de 2.000 brumadenses têm água chegando em casa. Isso é qualidade de vida. É a Prefeitura de Brumado cuidando do povo.
Mais água pra
cuidado. Nossa gente, nossa riqueza.
O sorriso é sinônimo de saúde, alegria e bem-estar. Venha conhecer em Brumado a Revitale Odontologia e Saúde. Trabalhamos com tratamento ortodôntico, limpeza, clareamento dental, laminados cerâmicos, lentes de contato, extração, prótese, restauração, estética e tratamento de canal. A Revitale Odontologia e Saúde conta com atendimento de ginecologia e obstetrícia e psicologia. Revitale Odontologia e Saúde fica localizado na rua Casemiro Pinheiro de Azevedo, 620, Centro, em Brumado, Bahia. Para maiores informações, ligue o WhatsApp 77 99963-5729.
Voltamos a apresentar a Sei Sudoeste no ar, o informativo mais completo da região. O tempo no sertão da Bahia.
Quando são agora 5:46, já estamos de volta trazendo as informações do tempo. Em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia e IMET, bem como com a Estação Climatempo, informando pra gente temperatura de momento. Na maioria dos municípios do sertão baiano, que é de 26 graus, em algumas cidades, sensação térmica de 24 graus, viu? Final de tarde, início de noite, e a gente já sente aí essa queda na temperatura. A meteorologia informando pra gente que teremos ainda ventos moderados na noite de hoje, na casa dos 13 quilômetros por hora. E o alerta segue aí. Agora saímos do alerta de vendaval, adentramos no alerta de baixa umidade no ar. É, já tem essa previsão aí. Mas vamos lá. Para a noite de hoje, a meteorologia diz pra gente que teremos céu limpo. Até meia-noite a temperatura cai gradativamente, chegando aos 19 graus. Na metade da madrugada, teremos aí formação de nuvens que vai ampliar ainda mais, deixando o tempo com aspecto de nublado na primeira metade da manhã desta terça-feira. E aí depois, já por volta das 11 horas para o meio-dia, o sol volta a brilhar entre nuvens, é o que diz aqui pra gente a meteorologia. Um detalhe aqui que traz pra gente, viu, esse alerta aqui, depois do vendaval que tivemos no final de semana, os ventos no final de semana, ventos inclusive gelados, deixou o tempo seco e por isso que tem esse alerta de baixa umidade do ar, que pode perdurar aí até a próxima quinta-feira. Vamos agora percorrer aqui a região, vamos saber como é que vai ficar o tempo em algumas cidades da região. Começando pela Chapada Diamantina, cidade de Brotas de Macaúbas. No dia de amanhã deve registrar mínima de 13, máxima de 31 graus. No Médio São Francisco e Botirama, mínima de 16, máxima de 34 graus. Já na Bacia do Paramirim, Macaúbas, mínima de 14, máxima de 31 graus. No Sertão Produtivo, Caculé, mínima de 14, máxima de 25 graus. Brumado, mínima de 14, máxima de 27 graus. E Guanambi, mínima de 16, máxima de 29 graus. Cinco horas 49 minutos, 5:49. Vamos aqui acessar o site acheisudoeste.com.br. Vamos aqui trazer informação mais uma vez da Bacia do Paramirim. Rapaz, eita, rapaz. Jovem acusa prefeito de Rio do Pires de agressão durante festa de São Pedro. Um jovem de 18 anos registrou um boletim de ocorrência contra o prefeito da cidade de Rio do Pires. Na delegacia, ele relatou que por volta das 20:30 do último dia 1º de julho, durante os festejos de São Pedro, caminhava ao lado de dois amigos pela praça Ângelo Marques Filho, em direção a uma pizzaria, quando uma picape de cor cinza se aproximou. De acordo com o boletim de ocorrência recebido pelo site Achei Sudoeste, o jovem detalhou que o veículo, que era conduzido pelo prefeito José Marcos Pereira, passou a dar ré com ele e os amigos logo atrás. Ao perceber a aproximação do carro, a título de brincadeira, um dos amigos da vítima teria dito ao mesmo: vai bater no carro mesmo arrombado. Ao que ele respondeu também em tom de brincadeira: eu tô vendo o carro arrombado. Na sequência, conforme relato do boletim, o prefeito desceu do carro e interpelou o jovem acerca do xingamento. O gestor teria dito: você me xingou porque você me conhece? O jovem negou que tenha ofendido, mas alega que mesmo assim o prefeito exigiu respeito e desferiu um tapa em seu rosto. No dia seguinte, por volta das 8, a avó da vítima indagou o prefeito sobre a situação, justificando o mesmo que havia sido ofendido pelo rapaz. O caso foi registrado e segue sendo apurado. A nossa reportagem, é claro, não conseguiu falar com o gestor, mesmo diante das tentativas. Que situação medonha essa, né? Os jovens, final de festa, saindo, de repente um carro dando ré, identificaram que teria sido carro do prefeito, e aí um jovem brincando com o outro, né? Com os seus xingamentos peculiares que às vezes acontece, mas quem estava ao volante, quem estava dentro do carro, falou assim: ué, tá falando comigo? Me xingou?